a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita, como quase sempre, ao microfone nesta terça-feira, 12 de junho. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 23 graus centígrados. A produção, como quase sempre, é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Aidan Utko. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un termina com um comunicado prometendo desnuclearização, mas sem pormenores. Tribunal Penal Internacional ordena a libertação do dirigente congolês Jean-Pierre Bemba. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Crise na FNLA aprofunda-se. Agora foram marcados dois congressos.
Dr. Mugangonda está a encetar uma fuga em frente. Está a realizar atos ilegais.
Greve geral na função pública parece ter sido evitada, para já, mas falta a assinatura do ministro.
É difícil, porque não trouxemos um documento que sustenta a mensagem que estamos a passar. Mas nós não aceitamos trazer aqui um documento que não seja assinado pela sua excelência ministra de uma vez.
Vamos também ter uma reportagem sobre os milhares de crianças refugiadas no Dundo. Vamos ter reação angolana à cimeira Donald Trump-Kim Jong-un. O que é que isso significa para a África? Temos as opiniões. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A histórica cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un terminou com uma promessa de Pyongyang de desnuclearizar por completo a Península Coreana e o inesperado anúncio dos Estados Unidos de que vão suspender exercícios militares com a Coreia do Sul. A promessa de desnuclearização está contida num documento assinado pelos dois dirigentes, em que se comprometem a fazer esforços para construir uma paz duradoura na Península Coreana, estabelecer relações entre os dois países e recuperar os restos mortais de presos de guerra e soldados desaparecidos em combate durante a guerra na Coreia. O presidente Trump disse após a cimeira esperar que o processo de negociações comece muito rapidamente e descreveu a reunião com Kim Jong-un como honesta, direta e produtiva. Embora tenha havido algumas críticas à falta de pormenores neste acordo, os principais líderes na Ásia e no mundo deram a sua aprovação ao acordo. O presidente da Coreia do Sul falou pelo telefone com o presidente americano e afirmou que o acordo estabeleceu os parâmetros para a paz na Coreia. O Tribunal Penal Internacional autorizou hoje a libertação imediata do antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, após ter sido absolvido na semana passada pelos juízes de apelação do Tribunal de uma pena de 18 anos de prisão a que tinha sido condenado. Apesar de enfrentar uma acusação de adulteração de testemunhas, o Tribunal aceitou o pedido dos advogados de Bemba que pediram a sua libertação ao justificarem que ele incorre numa pena máxima de 5 anos quando já cumpriu 10 anos de prisão. Os advogados anunciaram que ele quer reunir-se à família que reside na Bélgica, mas observadores políticos acreditam que ele poderá candidatar-se à eleição presidencial prevista para dezembro na República Democrática do Congo. Nas sondagens, Bemba ocupa o terceiro lugar nas intenções de voto dos congoleses. O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, William Swing, alertou hoje para uma grave crise sem precedentes se os países se negarem a receber os barcos com imigrantes que chegam à Europa. Numa declaração lida pelo seu porta-voz em Genebra, Swing referiu que atuar desta forma não vai dissuadir outros imigrantes de tentarem chegar à Europa. Os partidos políticos com assento no Parlamento Europeu decidiram ontem alterar a sua agenda para realizar um debate extraordinário sobre a assistência humanitária. Recorde-se que o governo de Itália recusou no domingo autorizar o navio Aquarius a desembarcar num porto italiano imigrantes resgatados do mar em várias operações durante o sábado passado. A Espanha aceitou ontem receber o barco com mais de 600 imigrantes. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com a crise num partido histórico de Angola, a FNLA. É uma crise que não tem fim. Agora, as duas facções vão realizar dois congressos e tudo foi anunciado em simultâneo. Venâncio Rodrigues.
Em duas conferências de imprensa simultâneas realizadas esta segunda-feira em Luanda, a facção de Lucas Gonda anunciou a realização do segundo congresso extraordinário de 25 a 28 de junho próximo na província do Uambo. Por sua vez, o chamado grupo dos 50% mais 23 membros do Comitê Central escolheram a cidade de Luanda, onde pretendem se encontrar de 19 a 21 deste mês. O representante do presidente e porta-voz da FNLA, Jerónimo Makana, assegurou que o congresso não será eletivo, mas apenas pretende analisar e refletir sobre vários assuntos relacionados ao próprio partido, que admitiu estar a sofrer um grande declínio. E sabe-se que durante o conclave, Lucas Ngonda pretende reduzir o número dos membros do Comitê Central por alegadas razões financeiras e por indisciplina por parte de alguns membros. Do lado oposto, o político Leis Eduardo disse à Voz da América que o facto de o Tribunal Constitucional ter chumbado a providência cautelar intentada por Lucas Ngonda, que pretendia inviabilizar o Congresso dos 50% mais 23 membros, confere o mandato a este grupo para se reunir de 19 a 21 de junho em Luanda. O político acusou o líder da FNLA de pretender fazer do partido um projeto pessoal. Reis Eduardo assegurou que o estatuto do partido permite a este grupo de membros da FNLA, expulsos por Lucas Gonda, a convocar um congresso, caso a situação o exija.
Os membros do Comitê Central não autorizaram o presidente a convocar o congresso. E o que é grave, o presidente, mesmo não tendo tido a calção do Comitê Central a convocar este congresso do Uambo, ele foi à sua casa. Elaborou um comunicado vinculando inocente e maliciosamente os membros do Comitê Central. Portanto, aqui não há rebelião, nós estamos a cumprir as normas que os Estados da FNLA estabelecem. O presidente está a violar as normas. O presidente Lucas Ngonda vai ao Uambo, não é que ele queira inovar, portanto, inovar este modelo de realizar congressos fora de Luanda, é porque ele está contestado em termos globais, não só pelas bases, assim como pelos órgãos centrais do partido. Contestado até o mais grave pelas organizações de massas e sociais do partido, que suportam o partido. Dr. Lucas Ngonda está a encetar uma fuga em frente, uma fuga imparável. Quer dizer, ele está a realizar atos ilegais.
A crise de liderança na FNLA remonta ao ano de 2009, dois anos depois da morte do seu líder fundador, Olda Roberto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida uma situação que vamos continuar a acompanhar conforme necessário. Mas agora vamos falar de uma possível greve da administração pública, uma greve geral, parece ter sido evitada. Mas tudo está dependente agora da assinatura de um ministro. O Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços esteve reunido com um dos secretários de Estado do setor em Luanda, mas o sindicato disse que não apresentavam aos milhares de filiados o documento sem a assinatura do titular da pasta, ausente no país na altura da ronda negocial ocorrida há uma semana. João Marcos.
Somente em Cabinda, província com mais de 1.500 funcionários desativados do sistema de pagamentos, deverá ser observada uma greve a partir de amanhã, justamente no dia do término do prazo dado para um pronunciamento do governo angolano, a quando da ameaça de paralisação em todo o país. O executivo esticou o período para até daqui a dois meses, na perspectiva de conseguir acabar com as assimetrias salariais, respondendo a um dos cinco pontos da reivindicação, mas o sindicato, segundo o secretário-geral na província de Benguela, Custódio Cupassala, pede mais.
Foi difícil porque não trouxemos um documento que sustenta a mensagem que estamos a passar. Mas nós não aceitamos trazer aqui um documento que não seja assinado pela sua excelência ministra de uma peça. Na altura ela estava fora do país. Então acordamos de que logo que ele chegue, assine esse documento de acordo e nós passamos aos trabalhadores. A única província que poderá entrar em greve é Cabinda amanhã. Mas o problema não é do geral, é por causa daqueles que foram desativados no sistema.
Das várias ameaças, a greve de enfermeiros em Luanda passando pelo cruzar de braços na educação, primeiro, e na justiça, há duas semanas, o analista político José Cabral Sand aconselha o presidente João Lourenço a rever o que disse na campanha eleitoral, mormente em relação ao combate à impunidade, e prevê o aumento da contestação.
A sensação às pessoas de que há muito dinheiro, porque as pessoas não dizem exatamente onde está o dinheiro. Agora deram mais 10 meses e está-se a anunciar esse tipo de valores para pessoas sofridas há muito tempo, porque que todos os indivíduos que estão a aderir à greve estão em fim de carreira. Os professores, por exemplo, os que fizeram greve, há aqueles que para o ano vão para a reforma com 40 mil kwanzas. Então, meu Deus, se se diz que não sei se o ano tal tem bilhões, Cicrano tem bilhões, o outro tem, e esse diz que efetivamente vai corrigir o que está mal, vai repatriar os capitais, vai fazer não sei o quê. Então, vamos já agora, porque não temos mais tempo, o angolano não tem mais tempo a perder.
Uma greve na administração pública em Angola paralisaria os governos provinciais, administrações municipais, cemitérios, saúde, antigos combatentes e assistência social. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Uambo, onde uma marcha a favor do governo para o Uambo, não queríamos dizer, sim, para o Uambo, onde uma marcha a favor do governo da província está a causar inquietação. Funcionários públicos dizem que foram obrigados a participar. Um documento na posse da Voz da América confirma isso, mas o governo provincial diz que não organizou a marcha e não forçou ninguém a ir. Norberto Sateco.
Os funcionários públicos no Uambo dizem ter sido forçados a participar de uma marcha de apoio à governação de João Batista Kusuma. Sem gravar entrevistas, os membros dizem ter sido ameaçados de serem sancionados caso não aderissem à referida marcha que percorreu as principais artérias da cidade neste domingo. Pelo menos um comunicado do gabinete do diretor-geral do Hospital do Uambo, a que a Voz da América teve acesso, referia ser obrigatória a participação de todos naquela atividade. Secretário Provincial do Partido de Renovação Social, António Salguier, critica a medida, considerando ser uma forma de escamotear as falhas de uma alegada má governação.
É sinal de que ele está a governar mal, são é um sinal evidente. E daqueles que têm sido os outros pronunciamentos, desde o governo do Uambo precisa de ser reformado.
O político considerou também desumana a forma como os participantes da mesma foram transportados, declaradamente em caminhões e em condições difíceis. A marcha, organizada pelo auto-intitulado Conselho da Sociedade Civil, diz pretender ajudar o governo nas políticas públicas e na sua intervenção junto das populações. Enquanto isto, o governo local, por via de um documento, demarcou-se de ter orientado esta organização não-governamental para a realização da referida marcha e também de ter forçado os trabalhadores a aderirem à mesma. Este cenário surge uma semana depois dos jovens do autodenominado Movimento Revolucionário terem sido impedidos pelas autoridades policiais de levar a cabo a uma manifestação contra a má governação e o nepotismo. A partir do Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Como os ouvintes sabem, a UNITA tem vindo a pedir um novo registro eleitoral antes das próximas eleições autárquicas. Hoje, o maior partido da oposição explicou em detalhes as razões. Manuel José.
Vitorino Yane, o secretário da UNITA para as questões eleitorais, diz que há 8 razões para que se faça um novo registro para as eleições autárquicas.
A não transferência do FICRE do MATE para a CNE em 2012. Insensibilidade às recomendações da Deloitte. A transferência referida no número anterior é precedida de uma auditoria a ser realizada por uma entidade especializada, independente e contratada pela Comissão Nacional Eleitoral. Como explicar a atualização feita pelo MAT em 2016 e 2017 e que produziu outra vez um número superior a 2 milhões de eleitores que não foram permitidos votar. Terceira razão, redundância de dados. Por inúmeras vezes, a UNITA propôs que os múltiplos registros fossem corrigidos, porque cada eleitor deve ter apenas um único dado de identificação. Quarta razão, recolha coerciva de cartões de eleitor. Quinta razão, transferência de eleitor. Vários foram os eleitores transferidos compulsivamente, contrariando as opções de cada. Sexta razão, deslocalização de eleitores em bloco. O MATE e o MPLA criaram os chamados comandos municipais eleitorais. Transferências em bloco de um conjunto de cidadãos de uma determinada localidade na base de um estudo feito com a recolha de cartões de eleitor. Sétima razão, Exclusão de eleitores do FICME, Ficheiro Informático de Cidadãos Maiores. Oitava razão, credibilidade da base de dados.
Inhane, que falava aos jornalistas hoje, assegura que o seu partido tudo fará para que um novo registro eleitoral tenha lugar para a lisura e a transparência das eleições autárquicas.
Perante razões de género, se pretenderem corrigir o que está mal, não precisarão de lupa nem de microscópio para a descoberta do vírus que agride a democracia no que a transparência e lisura dizem respeito. A solução passa em projetar um novo registro eleitoral, porquanto a base de dados FICME, Ficheiro Informático Central de Cidadãos Maiores, está altamente viciada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Bem, vamos a ver se isso poderá acontecer antes das autárquicas, se é que vai acontecer. A FNLA disse, entretanto, opor-se ao conceito do gradualismo geográfico para as próximas eleições autárquicas. A posição foi explicada pelo secretário provincial da FNLA em Malanja, Fernando Caculo Manuel. O Isaías Soares com os pormenores.
Manuel vai encabeçar uma comissão de 22 delegados daquela província ao segundo congresso extraordinário da organização a acontecer neste mês na província do Uambo.
A Constituição da República define as eleições autárquicas têm que ter o gradualismo funcional e o governo está a pensar no gradualismo geográfico. Uma vez o geográfico vai aumentar as assimetrias, porque ainda assim, nós no Coisa Norte, por exemplo, temos municípios onde as pessoas não podiam ir na época que passou, na época chegou, e mesmo agora se mete lá os carros de sacrifício, como por exemplo o município de Mangueira.
O político admitiu que haverá fuga de população de uma localidade para outra.
Quando partirmos para as autarquias geográficas, certamente um dia haverá municípios a ficarem sem população, porque de facto vão se juntar aos municípios que tiverem as condições propícias e humanas.
O Caculo, que aguarda por um congresso de reunificação, reconciliação e organização daqueles que defendem a liberdade e terra. Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Como os ouvintes sabem e como nós temos noticiado, milhares de refugiados do Congo Democrático encontram-se em Angola. Alguns em centros criados para esse efeito, outros, contudo, estão junto de comunidades. O Fernando Caetano diz-nos que no Dundo, milhares de crianças do Congo Democrático saem às ruas para venderem produtos e tentarem assim ganhar um pouco para o seu sustento. Fernando.
O trabalho de rua e na rua começa às primeiras horas da manhã. As crianças vendem de tudo um pouco com o objetivo de ganhar algum dinheiro para garantir o autossustento das famílias. Famílias essas oriundas da República Democrática do Congo, na condição de refugiadas, aguardando pelo reassentamento no centro definitivo do Lovwa. As crianças com idades compreendidas dos 7 aos 12 anos de idade até já aprenderam o português. São, no total, 9 mil crianças refugiadas que exercem estas e outras atividades nas ruas do Dundo, perdendo desta feita a oportunidade de ir para a escola e aproveitarem a sua infância, facto que preocupa o Instituto Nacional da Criança, segundo Maria Tianda.
Preocupa-nos bastante, na medida em que o número de crianças a fazerem esse tipo de trabalho, que é o chamado trabalho infantil, aumentou consideravelmente. Isso porque nós sabemos perfeitamente que uma boa parte dos deslocados não se encontram no centro, estão nas comunidades. E acredito que a partir daí afluem as nossas ruas a fazerem esse tipo de trabalho a mando dos próprios pais.
A direção da Ação Social Família e Promoção da Mulher reagiu dizendo que as organizações não governamentais e o HCR devem trabalhar de forma célere para o reassentamento das famílias refugiadas que se encontram na cidade do Dundo e não só.
Estamos a trabalhar com a PNUD, ainda não tivemos um encontro com eles para marcarmos a data que nós vamos começar já a transportar essas pessoas para o assentamento do Lova.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, quase 13 horas 20 minutos. Nesta parte da emissão, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Estamos também nesta primeira meia hora com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, na Guiné-Bissau. Estamos na internet, a voaportugues.com, no Facebook, VOA Português, e se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A grande notícia de hoje a nível internacional foi a cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Mas qual a importância ou não desse encontro para a África? O Coco Mukuta foi ouvir especialistas angolanos em relações internacionais e começou por ouvir Augusto Bafua Bafua.
Acho que não. Acho que essa cimeira é uma consubstância, basicamente, na deslocalização da Península Coreana, e de alguma forma de desnuclearização do mundo. O país africano tem armas nucleares e dos poucos que têm tecnologia nuclear, mais concretamente usinas, é a África do Sul e o Egito somente. Então, pouco interessante na África a nuclearização ou desnuclearização do mundo. Do ponto de vista da segurança, claro que a África quer um mundo desnuclearizado, mas na prática, com mais arma nuclear, isto não é um problema que afeta diretamente. Os problemas da África são muito piores e são muito mais básicos. É a fome, desnutrição, saúde e educação.
Osvaldo Mboko, outro especialista em relações internacionais, diz que a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un vem dar maior esperança de um mundo mais pacífico e seguro.
Uma cimeira histórica e que traz consigo a esperança de um mundo mais pacífico e de um mundo mais seguro, tendo em conta que algumas relações com a Coreia do Norte foram condicionadas ao nível do continente africano devido à posição e os testes balísticos que a Coreia do Norte foi ensaiando.
Da capital angolana para a Voz da América, Coco Mukuta.
Na página desportiva vamos começar, claro está, com o Mundial de Futebol. Começa já na quinta-feira. Continuam jogos de preparação. O Japão hoje defrontou o Paraguai. Polónia está a jogar com a Lituânia. Ontem, quem impressionou foi a Bélgica, que tem sem dúvida uma excelente equipa. Cilindrou a Costa Rica 4-1. Dois golos de Lukaku, avançado do Manchester United. Bélgica a perder por 1-0. Terminou a primeira parte a ganhar por 2-1. Depois, mais duas batatas na capoeira da Costa Rica. É má defesa a Costa Rica. Mas a Bélgica vai dar que falar. E agora uma notícia interessante que começa com uma pergunta. Qual é o país que tem mais adeptos na Rússia para os Jogos do Mundial? Estados Unidos, é verdade. Onde até ao começo desta semana tinham sido vendidos quase 89 mil bilhetes. Seguia-se o Brasil, 73.500. Depois, as surpresas continuam. É Colômbia, México, Argentina, Peru, Alemanha, China e Austrália. No total, foram vendidos 2 milhões e 400 mil bilhetes para a competição. Quase 872 mil bilhetes foram vendidos na Rússia. Os analistas destas coisas de bilhetes e estádios dizem que a ausência da Itália, Holanda, Irlanda e Chile, que estiveram na Taça das Confederações, significa que vai haver jogos com menos assistência do que anteriormente antecipado. Vamos agora para Portugal, onde o descalabro no Sporting continua. Mais quatro jogadores anunciaram a rescisão dos seus contratos, alegando justa causa. São eles os internacionais portugueses William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e o internacional holandês Bas Dost. Anteriormente, o guarda-redes Rui Patrício e o avançado Daniel Podense tinham anunciado a rescisão dos seus contratos. O treinador Jorge Jesus também se foi embora para a Arábia Saudita. O mês passado, recorde, cerca de 50 adeptos invadiram o centro de treinos do Sporting e atacaram jogadores e pessoal técnico. Um jogador foi ferido, isto depois do presidente Bruno de Carvalho ter criticado asperamente alguns jogadores após o jogo com o Atlético Madrid. Houve notícias culpando Bruno de Carvalho pelos ataques, algo que ele negou. O que é que vai fazer o Sporting? Vai aceitar isto? Oh, duvido. Isto vai ter que ir a tribunal? Vamos aguardar para ver. Mas para já vamos para Moçambique, onde a Igreja Católica acaba de lançar um apelo à paz na província de Cabo Delgado, assolada por violência alegadamente cometida por radicais islâmicos. Ramos Miguel.
O bispo da Arquidiocese de Chimoio, na província de Manica, centro de Moçambique, João Carlos Nunes, diz-se horrorizado com a violência na zona norte de Cabo Delgado, manifestando-se particularmente preocupado com o envolvimento de jovens nos ataques, que fizeram mais de 30 vítimas, segundo dados oficiais. O prelado afirmou que os jovens devem crescer imbuídos do espírito de solidariedade e anunciou a realização de 20 a 24 de junho corrente da primeira Jornada Nacional da Juventude da Igreja Católica para, entre outros assuntos, fazer uma reflexão sobre os acontecimentos em Palma, Macomia e Mocimboa da Praia.
O nosso país enfrenta desafios e os jovens são mais uma vez chamados a dar o seu contributo positivo. Então, a jornada pode ser uma ajuda e uma interpelação aos demais jovens a dizer que nós podemos, como juventude, temos um contributo positivo a dar ao nosso país e nós, os jovens, somos o futuro de amanhã. Então, que tenhamos presente o tipo de país que queremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos. Isso depende muito de nós, da nossa atitude, das nossas respostas na interpelação da vida do dia a dia.
Refira-se que a Conferência Episcopal de Moçambique, reunida recentemente em Maputo, manifestou-se preocupada com a situação no norte do país, particularmente no distrito de Palma, onde reina um clima de medo, tal como nos disse o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
Lamentavelmente, reinam informações desencontradas sobre os verdadeiros autores e suas motivações. Esse estado de coisas deixa nas populações um sentimento de instabilidade, medo, perplexidade, que no fim de contas compromete o curso normal da vida.
Entretanto, as autoridades minimizam a situação e dizem que está tudo sob controle, apesar de ameaças de iminentes ataques. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu hoje vou chamar a atenção para a terceira meia hora, onde na nossa rubrica de política americana vamos falar da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Vamos ter várias opiniões. Mas para já vamos ficar com a música de Oludara, I See the Light. I want to go to Haney's big house, looking for good music. I want to dance at the juke joint, joint, juke joint, joint. I hear the dancers calling. I see the light. I see the light, I see the light. I want to do shangling, but I can't see a thing. I think I made the right turn, yeah.
Hey, Charlie Johnson, see you tonight.
I'll wait right here till the candle burns. Thank you.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já 12 de junho de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a histórica cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un terminou com uma promessa de Pyongyang de desnuclearizar. O Tribunal Penal Internacional autorizou hoje a libertação imediata do antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Em Cabo Verde, na Zada Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Piquiti e a Capital FM. E também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sincha Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e notícias da Voz da América através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. E no WhatsApp, para a interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Aiden Utku. Treze horas e 32 minutos. João Santarita e as notícias a esta hora.
A histórica cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un terminou com uma promessa de Pyongyang de desnuclearizar por completo a Península Coreana e o inesperado anúncio dos Estados Unidos que vai suspender exercícios militares com a Coreia do Norte. A promessa de desnuclearização está contida num documento assinado pelos dois dirigentes, em que se comprometem a fazer esforços para construir uma paz duradoura na Península Coreana, estabelecer relações entre os dois países e recuperar os restos mortais de presos de guerra e soldados desaparecidos em combate durante a guerra na Coreia. O presidente Trump disse após a cimeira esperar que o processo de negociações comece muito rapidamente e descreveu a reunião com Kim Jong-un como honesta, direta e produtiva. Embora tenha havido algumas críticas à falta de pormenores neste acordo, os principais líderes da Ásia e do mundo deram a sua aprovação ao mesmo. O presidente da Coreia do Sul falou pelo telefone com o presidente americano e afirmou que o acordo estabeleceu os parâmetros para a paz na Coreia.
O Tribunal Penal Internacional autorizou hoje a libertação imediata do antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, após ter sido absolvido na passada sexta-feira pelos juízes de apelação do tribunal de uma pena de 18 anos de prisão a que tinha sido condenado. Apesar de enfrentar uma acusação de adulteração de testemunhas, o tribunal aceitou pedidos de advogados de Bemba que pediram a sua libertação, ao justificar que ele incorre numa pena máxima de 5 anos quando já cumpriu 10 anos de prisão. Os advogados anunciaram que ele quer reunir-se à família que reside na Bélgica, mas observadores políticos acreditam que ele poderá candidatar-se à eleição presidencial prevista para dezembro na República Democrática do Congo. Nas sondagens, entretanto, Bemba ocupa o terceiro lugar das intenções de voto dos congoleses.
O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, William Swing, alertou hoje para uma grave crise sem precedentes se os países se negarem a receber barcos com imigrantes que chegam à Europa. Numa declaração lida pelo seu porta-voz em Genebra, Swing referiu que atuar desta forma não vai dissuadir outros imigrantes de tentarem chegar à Europa. Os partidos políticos com assento no Parlamento Europeu decidiram ontem alterar a sua agenda para realizar um debate extraordinário sobre a assistência humanitária. Recorde-se que o governo de Itália recusou no domingo autorizar o navio Aquarius a desembarcar num porto italiano imigrantes resgatados do mar em várias operações durante o sábado passado. A Espanha aceitou ontem receber o barco com mais de 600 imigrantes.
Rebeldes talibã assumiram o controle de um distrito no Afeganistão e ameaçam um outro, isto depois de ter entrado em vigor um cessar unilateral por parte do governo daquele país. Entidades oficiais confirmaram que rebeldes atacaram Kohistan, na província de Faryab, no norte do país, matando pelo menos 12 soldados governamentais e ferindo 3 outros, capturando depois o distrito. Um porta-voz disse que as forças governamentais se tinham retirado para evitar baixas entre a população civil. Entretanto, prosseguem combates em Mukir, na província centro-leste de Ghazni. O chefe das Forças Armadas do Paquistão, o general Qamar Javed Bhavia, chegou, entretanto, ao Afeganistão para conversações com o presidente Ashraf Ghani. O general manteve já conversações com o comandante das Forças Americanas no Afeganistão e com o diretor executivo do governo afegão.
Metade das crianças que trabalham no mundo são africanas, cerca de 72 milhões, num total de 152 milhões em todo o mundo. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho e foram divulgados hoje, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Do total das vítimas, a nível mundial, metade tem entre 5 e 11 anos de idade e aproximadamente 73 milhões são obrigadas a realizar trabalhos perigosos. Depois do continente africano, a Ásia e Pacífico têm mais de 62 milhões de trabalhadores infantis e nas Américas o número ascende a 10,7 milhões.
Nos próximos minutos iremos falar da violência em Moçambique com o apelo dos bispos católicos a pedirem a paz na Zona Norte, concretamente em Cabo Delgado. Falaremos também de Moçambique, do trabalho infantil, isto na província de Nampula, enquanto que em Angola, crianças congolesas refugiadas vendem na rua para garantir a sua sobrevivência. Na semana passada, a companhia canadiana Wentworth anunciou a suspensão de atividades de avaliação do potencial de gás numa concessão na Mocimba da Praia devido aos atos de violência que nos últimos dias têm se registrado naquela região. As autoridades moçambicanas, entretanto, têm uma outra leitura. Alfred Júnior.
O anúncio da companhia canadiana Wentworth de suspensão da prospeção de gás em Mocimba da Praia devido à insegurança leva a receios que mais empresas a operar na Península da Fungi possam tomar posição idêntica. Porém, para o economista Omar Mita, PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, esse cenário está posto de lado pelas entidades governamentais.
De alarme. É típico, muitas vezes, de alarmes que depois vão exacerbar os níveis de risco ou de risco político para depois perturbar o curso normal do desenvolvimento de um grande projeto como este. Este é um projeto de bandeira, é um projeto que vai acontecer, estamos no caminho certo e queremos que a situação voltará para o normal o mais rápido possível.
Mita considera que um sinal positivo transmitido pelos operadores das áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma é o início das obras da Vila de Reassentamento em Palma, mesmo com o nível de insegurança.
E as operações relativamente à construção da Vila de Reassentamento estão a continuar normalmente em relação à Funge, em relação, portanto, ao trajeto de Mocimba Palma também está tudo a correr bem.
Para a pesquisadora do Centro de Integridade Pública, Fátima Mimbiri, esse risco é iminente por conta do alastramento dos ataques.
O risco das empresas que operam na província de Cabo Delgado, particularmente ligada à exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos, encerrarem suas atividades é muito grande. Primeiro, porque não se conhece exatamente o mote desses ataques, embora tenhamos visto que no início, a 5 de outubro, aquele grupo atacava, portanto, as instituições estatais, mas os seus ataques que começaram a ocorrer, portanto, este ano, sensivelmente, um mês, dois meses, começaram a atacar também comunidades, sendo que a qualquer momento podiam também começar a atacar os projetos. Então, as empresas, por uma questão de precaução, por uma questão de prevenção dos seus bens e da vida dos seus trabalhadores, de reconhecer que estas empresas, elas albergam centenas de pessoas que representam outras centenas de famílias e que é preciso protegê-las. Enquanto não houver clareza exatamente do que é que se trata, do que é que estes grupos reivindicam, qual é a tendência do ataque destes grupos, é uma decisão acertada.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, alguns bispos católicos dizem que os ataques armados em Cabo Delgado constituem um grande desafio para o país e remetem a Igreja a uma profunda reflexão, dado o seu papel na moralização da sociedade, em particular da juventude, tal como reporta o Ramos Miguel.
O bispo da Arquidiocese de Chimoio, na província de Manica, centro de Moçambique, João Carlos Nunes, disse horrorizado com a violência na zona norte de Cabo Delgado, manifestando-se particularmente preocupado com o envolvimento de jovens nos ataques, que fizeram mais de 30 vítimas, segundo dados oficiais. O prelado afirmou que os jovens devem crescer imbuídos do espírito de solidariedade e anunciou a realização de 20 a 24 de junho corrente da primeira Jornada Nacional da Juventude da Igreja Católica para, entre outros assuntos, fazer uma reflexão sobre os acontecimentos em Palma, Macomia e Mocimbo da Praia.
O nosso país enfrenta desafios e os jovens são mais uma vez chamados a dar o seu contributo positivo. Então, a jornada pode ser uma ajuda e uma interpelação aos demais jovens a dizer que nós podemos, como juventude, temos um contributo positivo a dar ao nosso país e nós, os jovens, somos o futuro de amanhã. Então, que tenhamos presente o tipo de país que queremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos. Isso depende muito de nós, da nossa atitude, das nossas respostas na interpelação da vida do dia a dia.
Refira-se que a Conferência Episcopal de Moçambique, reunida recentemente em Maputo, manifestou-se preocupada com a situação no norte do país, particularmente no distrito de Palma, onde reina um clima de medo, tal como nos disse o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
Lamentavelmente, reinam informações desencontradas sobre os verdadeiros autores e suas motivações. Esse estado de coisas deixa nas populações um sentimento de instabilidade, medo, perplexidade, que no fim de contas comprometem o curso normal da vida.
Entretanto, as autoridades minimizam a situação e dizem que está tudo sob controle, apesar de ameaças de iminentes ataques. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com os bispos católicos a pedirem, em particular a juventude, para se preocupar com áreas mais produtivas e não ao conflito. Outra área de preocupação em Moçambique é a da criança, com milhares que são forçadas ao trabalho infantil. Nampula não é exceção, reporta Adina Soalehe.
O ativista social para os direitos da criança em Nampula, Manuel Conta, considera que a pobreza leva várias crianças a trocarem a escola pelo trabalho e, para fazer frente a esta situação, defende o desenvolvimento de mais programas que incentivem a criança a ficar na escola e os pais a perceberem que a educação formal é a via para atingir a autossuficiência. O comércio informal e a agricultura ocupam muitas crianças e é lamentável que algumas pessoas bem posicionadas usem as crianças para carregar as suas sacolas nos mercados, diz Conta.
Levam as crianças, trazem aqui com o intuito de que vão estudar. Chegados aqui, ficam a cuidar das vendas, pequenos produtos e até dizem, se você não acaba isto, não tem refeição. Outro hábito muito errado, somos nós bem posicionados, que quando vamos à resta, encontramos aquelas crianças que vendem oleados por ali, qualquer coisa. Compramos uma trouxa que até a trouxa pesa mais do que a própria criança. Chamamos a um menor para entregar. Esquecemos que ao fazer aquilo, estamos a cometer um erro. Um erro porque as crianças vão ficar ali todo momento à espera dos titios para carregarem alguma coisa e, por consequente, não vão à escola.
De visita a Nampula, a primeira-dama Isaura Nyusi disse no distrito de Moikati que os pais encarregados de educação têm responsabilidade nessa situação. Eles devem garantir a retenção das crianças na escola com vista a reduzir os índices de analfabetismo no país dos atuais 44%. Isaura Nyusi afirma estar preocupada com as práticas sociais negativas que colocam em causa o desenvolvimento humano no país. país, nomeadamente os casamentos prematuros, em que a província de Nampula lidera os casos ao nível do país.
Nossos adultos somos responsáveis pela escolarização das nossas crianças, assim como evitar as desistências escolares destas crianças. Para nós significa um progresso na erradicação do analfabetismo.
A primeira-dama adiantou ainda que o governo e os seus parceiros vão continuar as suas ações de mobilização para levar as crianças à escola, uma forma de atingir as metas de redução de analfabetismo. O governo quer reduzir em 30% os índices de analfabetismo no país até 2020. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualem.
De Nampula para Angola. Milhares de refugiados da República Democrática do Congo encontram-se neste país. Alguns nos centros criados para o efeito. Outras estão junto de comunidades. O Fernando Caetano, nosso correspondente, diz-nos que no Dundo, milhares de crianças da República Democrática do Congo vendem produtos nas ruas para o seu sustento.
O trabalho de rua e na rua começa às primeiras horas da manhã. As crianças vendem de tudo um pouco com o objetivo de ganhar algum dinheiro para garantir o autossustento das famílias. Famílias essas oriundas da República Democrática do Congo, na condição de refugiadas, aguardando pelo reassentamento no centro definitivo do Lovwa. As crianças com idades compreendidas dos 7 aos 12 anos de idade até já aprenderam o português. São no total 9 mil crianças refugiadas que exercem estas e outras atividades nas ruas do Dundo, perdendo desta feita a oportunidade de ir para a escola e aproveitarem a sua infância, facto que preocupa o Instituto Nacional da Criança, segundo Maria Tianda.
Preocupa-nos bastante, na medida em que o número de crianças a fazerem esse tipo de trabalho, que eu chamo de trabalho infantil, aumentou consideravelmente. Isso porque nós sabemos perfeitamente que uma boa parte dos deslocados não se encontram no centro, estão nas comunidades. E acredito que a partir daí afluem as nossas ruas a fazerem esse tipo de trabalho a mando dos próprios pais.
A direção da Ação Social Família e Promoção da Mulher reagiu dizendo que as organizações não governamentais e o HCR devem trabalhar de forma célere para o reassentamento das famílias refugiadas que se encontram na cidade do Dundo e não só.
Estamos a trabalhar com a CNUR, ainda não tivemos um encontro com eles para marcarmos a data que nós vamos começar já a transportar essas pessoas para o assentamento do Lova.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando Caetano, e nós continuamos depois de Angola, Guiné-Bissau, onde funcionários públicos voltaram hoje à greve para exigir do governo, entre outras questões, o reajuste salarial. A nova paralisação tem duração de 3 dias, com ameaça da maior central sindical na mobilização de trabalhadores para desencadear a greve semanal e, sucessivamente, até que as suas reivindicações sejam atendidas. O Lassana Kassamá tem os detalhes.
De notar que é uma parte da função pública que está em greve, já que a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, uma outra central sindical guineense, não se alinhou à paralisação. Trata-se da segunda greve geral convocada pela ONTG no espaço do mês e as exigências são as mesmas. Reajuste salarial na função pública guineense, assistência médica e medicamentosa aos funcionários públicos, assim como abono de família. No terreno, apesar do registro notável de pouca adesão nas primeiras horas de hoje, não se pode falar de menor impacto, sobretudo nos hospitais, com doentes abandonados. É que o serviço mínimo não consegue fazer a cobertura ao número dos pacientes. O Simanson, com um jovem paciente de 19 anos, viu-se recusado o atendimento nos serviços de emergência de um dos centros hospitalares da capital.
Não estou se internada bem. A esta altura estou contra todos esses médicos. Só porque está de greve, mesmo vendo um paciente a morrer, não atende. Isso não está bem. Isso está mal.
Opinião de um paciente em estado de aflição face à greve geral que afeta os principais centros de saúde da capital guineense. E mesmo assim, a central sindical, o NTG, mantém a sua linha de reivindicação. José Alves Té é o porta-voz da greve.
Continuamos a apelar toda a gente, todos os dirigentes sindicais, desde os tempos pós-independência a esta parte, é convergirmos numa única coisa, que é defendermos os interesses dos trabalhadores, parágrafo.
Os setores da saúde, educação e transporte são as mais principais organizações sindicais de base da maior central sindical guineense, isto perante a demarcação de algumas outras organizações sindicais filiais da própria ONTG, que apelaram os seus associados para não aderirem à paralisação. Entretanto, o governo, esta por sua vez, mantém a sua visão de não poder, por enquanto, proceder o reajuste salarial conforme a agência da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Uma situação que aparenta algum impasse nas negociações entre as partes. Nassana Kassama, Voz América em Bissau.
O Atlas da Violência 2018 confirma a fama do Brasil de ser um dos países mais violentos do mundo, com o número de mortes alarmante nos últimos 2 anos. Um documento produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, confirma estes dados, neste caso, o Atlas da Violência do Brasil. Patrick Vaz.
A conclusão é que mais de 62 mil pessoas foram assassinadas no país no período de 1 ano, uma média de 170 por dia. Essa conta é 30 vezes maior se comparada à Europa, por exemplo. Na avaliação do sociólogo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Robson Sávio, esse cenário é apenas um recorte do que representa de fato a realidade, e a situação vai piorar.
Esses dados são dados de 2016. O Brasil com mais de 62 mil homicídios. É onde mais se mata no mundo. Em nenhum país do mundo, inclusive em guerra no momento, se mata tanto. Agora, veja bem. Nós temos indicadores mais novos que mostram que esses dados serão majorados ainda mais no ano de 2017.
Mais de 70% das vítimas são negras ou pardas. Segundo o especialista, a violência no país tem um perfil segmentado.
A maioria são jovens, negros e pardos, pobres e das periferias das grandes cidades. Então veja bem, nós temos um perfil de homicídio no Brasil que mostra que os nossos sistemas de segurança pública e de justiça criminal, eles funcionam mais ou menos bem para a classe média, para os brancos, para aqueles que têm renda, mas ele é um desastre para a maioria da população, que são os pobres, que são os negros, que são os moradores de periferia.
Outro dado preocupante do estudo é que as crianças são os maiores alvos de estupro no país, com 51% dos casos.
A maioria desses casos, eles não são reportados às autoridades por uma série de questões. As crianças e as mulheres sabem que elas serão vítimas do preconceito, da discriminação, inclusive dentro da família. Elas não terão políticas de proteção se denunciarem. Muitas vezes, os autores são companheiros, pais, padrastos, tios.
O sociólogo afirma que a maioria dos crimes violentos não é investigada até o fim e muitos ficam sem solução.
É que nós temos um sistema de justiça e de segurança pública que ele é altamente reativo, ou seja, ao invés dele prevenir, investigar, trabalhar com a inteligência para desvendar o crime, ele trabalha somente enxugando o gelo depois que o crime acontece. Isso sobrecarrega todo o sistema, mas fundamentalmente um sistema altamente punitivo e uma punição que ela é seletiva.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, após um encontro com Kim Jong-un, que a Coreia do Norte já está a destruir os seus principais centros de testes nucleares, mas que as sanções económicas serão mantidas por enquanto. Horas depois do encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia, há reações em todo o mundo. Em declarações à Voz da América, o presidente Trump fala sobre o encontro. Álvaro Lugero Andrade.
Em conversa com a Voz da América após o encontro, o presidente americano começou por definir o líder norte-coreano.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ele tem uma grande personalidade, é engraçado e muito inteligente. É um grande negociador. Ele ama o seu povo. Não que eu esteja surpreso com isso, mas ele ama o seu povo. E eu acho que nós começamos um maravilhoso acordo.
Questionado se colocou a questão dos direitos humanos sobre a mesa, Trump admitiu que 90% do tempo foi destinado à desnuclearização.
Mas falamos sobre muitas coisas, incluindo direitos humanos, foram mencionados. Retomar os corpos de militares foi um grande ponto, que aliás colocamos no documento. Foi muito além do que todo mundo esperava que fosse acontecer.
Apesar do acordo, o presidente americano garantiu que as tropas dos Estados Unidos vão ficar na Coreia do Sul e que a Coreia do Norte, no entanto, está entusiasmada com a possibilidade de fazer negócios. As reações em todo o mundo não se fizeram esperar e, de todos os lados, o acordo conseguido entre Washington e Pyongyang foi aplaudido. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi dos primeiros a reagir.
O nosso objetivo não é desempenhar um papel. O nosso objetivo é o sucesso destas negociações e vamos apoiar no que eles precisarem.
Guterres agradeceu a todos os que estiveram envolvidos nos preparativos para esta cimeira, onde notou Trump e Kim Jong-un procuraram pôr um fim ao ciclo perigoso como o que foi criado no ano passado, a quando da troca de palavras azedas entre as partes e as ameaças de uma guerra. Paz e uma desnuclearização verificável tem que continuar a ser objetivo claro e partilhado. Como escrevi a ambos os líderes no mês passado, o caminho em frente vai exigir cooperação, compromisso e uma causa comum. Haverá inevitáveis altos e baixos, momentos de desacordo e negociações difíceis. Em África, apesar da cimeira ter sido seguida com muita atenção, o tema parece não preocupar muito, a não ser porque está em causa a segurança, onde todos ganham. A opinião é do especialista angolano em relações internacionais, Augusto Bafua Bafua.
Essa cimeira, com substância, basicamente, na desnuclearização da Península Coreana e, de alguma forma, desnuclearização do mundo. O país africano tem armas nucleares, e dos poucos que têm tecnologia nuclear, mais concretamente usinas, é a África do Sul e o Egito, somente. Do ponto de vista da segurança, claro que a África quer um mundo desnuclearizado. Mas na prática, com mais armas nucleares, menos armas nucleares, isto não é um problema que afeta diretamente. Os problemas da África são muito piores e são muito mais básicos. É a fome, desnutrição, saúde e educação.
Donald Trump e Kim Jong-un já deixaram Singapura.
O Tribunal Penal Internacional autorizou hoje a libertação imediata do antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, após ter sido absolvido na semana passada pelos juízes de apelação do tribunal de uma pena de 18 anos de prisão a que tinha sido condenado. Apesar de enfrentar uma acusação de adulteração de testemunhas, o tribunal aceitou o pedido de advogados de Bemba, que pediram a sua libertação ao justificarem que ele incorre numa pena máxima de 5 anos, quando já cumpriu 10 anos de prisão.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, com o Mundial de Futebol. Começa já na quinta-feira. Continuam os jogos de preparação. O Japão hoje defrontou o Paraguai. Polónia está a jogar com a Lituânia. Ontem, quem impressionou foi a Bélgica, que tem sem dúvida uma excelente equipa. Cilindrou a Costa Rica 4-1. Dois golos de Lukaku, avançado do Manchester United. Bélgica a perder por 1-0. Terminou a primeira parte a ganhar por 2-1. Depois, mais duas batatas na capoeira da Costa Rica. É má defesa a Costa Rica. Mas a Bélgica vai dar que falar. E agora uma notícia interessante que começa com uma pergunta. Qual é o país que tem mais adeptos na Rússia para os Jogos do Mundial? Estados Unidos, é verdade. Onde até ao começo desta semana tinham sido vendidos quase 89 mil bilhetes. Seguia-se o Brasil, 73.500. Depois, as surpresas continuam. É Colômbia, México, Argentina, Peru, Alemanha, China e Austrália. No total, foram vendidos 2 milhões e 400 mil bilhetes para a competição. Quase 872 mil bilhetes foram vendidos na Rússia. Os analistas destas coisas de bilhetes e estádios dizem que a ausência da Itália, Holanda, Irlanda e Chile, que estiveram na Taça das Confederações, significa que vai haver jogos com menos assistência do que anteriormente antecipado. Vamos agora para Portugal, onde o descalabro no Sporting continua. Mais 4 jogadores anunciaram a rescisão dos seus contratos, alegando justa causa. São eles os internacionais portugueses William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e o internacional holandês Bas Dost. Anteriormente, o guarda-redes Rui Patrício e o avançado Daniel Podense tinham anunciado a rescisão dos seus contratos. O treinador Jorge Jesus também se foi embora para a Arábia Saudita. O mês passado, recorde, cerca de 50 adeptos invadiram o centro de treinos do Sporting e atacaram jogadores e pessoal técnico. Um jogador foi ferido, isto depois do presidente Bruno de Carvalho ter criticado asperamente alguns jogadores após o jogo com o Atlético Madrid. Houve notícias culpando Bruno de Carvalho pelos ataques, algo que ele negou. O que é que vai fazer o Sporting? Vai aceitar isto? Oh, duvido. Isto vai ter que ir a tribunal? Vamos aguardar para ver.
E com o desporto marcamos o ponto final a esta segunda meia hora da emissão de rádio da Voz da América a partir de Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Estamos já 12 de junho de 2018. A partir de agora, continua ao microfone Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com e no telemóvel simplesmente em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, em termos de temperatura de 6 graus lá fora, dia de chuva. Na produção continuou o Mariano Bartolomeu e na técnica o Aiden Atku. Hoje, nas notícias, a Coreia do Norte aceita desnuclearizar-se e Estados Unidos suspende exercícios militares com a Coreia do Sul. O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações alerta para grave crise se os países europeus fecharem os seus portos a barcos de imigrantes. Fique para acompanhar esta e outras notícias, bem como a revista económica, a revista política na América, que hoje aborda a Cimeira da Singapura, e a página da saúde, que falará da prevenção do suicídio. Em Moçambique, alguns bispos católicos dizem que os ataques armados em Cabo Delgado constituem um grande desafio para o país e remetem a Igreja a uma profunda reflexão, dado o seu papel na moralização da sociedade, em particular da juventude. Ramos Miguel.
O ativista social para os direitos da criança em Nampula, Manuel Conta, considera que a pobreza leva várias crianças a trocarem a escola pelo trabalho e, para fazer frente a esta situação, defende o desenvolvimento de mais programas que incentivem a criança a ficar na escola e os pais a perceberem que a educação formal é a via para atingir a autossuficiência. O comércio informal e a agricultura ocupam muitas crianças e é lamentável que algumas pessoas bem posicionadas usem as crianças para carregar as suas sacolas nos mercados, diz Conta.
Levam as crianças, trazem aqui com o intuito de que vão estudar. Chegados aqui, ficam a cuidar das vendas, pequenos produtos, e até dizem, se você não acaba isto, não tem refeição. Outro hábito muito errado, somos nós bem posicionados, que quando vamos à resta, encontramos aquelas crianças que vendem oleados por ali, qualquer coisa, compramos uma trouxa que até a trouxa pesa mais do que a própria criança. Chamamos a um menor para entregar. Esquecemos que ao fazer aquilo, estamos a cometer um erro. Um erro porque as crianças vão ficar ali todo momento à espera dos titios para carregarem alguma coisa e, por consequente, não vão à escola.
De visita a Nampula, a primeira-dama Isaura Nyusi disse no distrito de Moekati que os pais e encarregados de educação têm responsabilidade nessa situação. Eles devem garantir a retenção das crianças na escola com vista a reduzir os índices de analfabetismo no país dos atuais 44%. Isaura Nyusi afirma estar preocupada com as práticas sociais negativas que colocam em causa o desenvolvimento humano no país, nomeadamente os casamentos prematuros, em que a província de Nampula lidera os casos ao nível do país.
Nós, os adultos, somos responsáveis pela escolarização das nossas crianças, assim como evitar as desistências escolares destas crianças. Para nós significa um progresso na erradicação do analfabetismo.
A primeira-dama adiantou ainda que o governo e os seus parceiros vão continuar as suas ações de mobilização para levar as crianças à escola, uma forma de atingir as metas de redução de analfabetismo. O governo quer reduzir em 30% os índices de analfabetismo no país até 2020. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualé.
Obrigado, Adina Sualerre, falando sobre a problemática do trabalho infantil em Moçambique, em Nampula em particular. E não era este certamente o assunto que eu havia anunciado em relação aos bispos católicos de Moçambique. E na continuidade, aqui está o tema que havia anunciado antes. Alguns bispos católicos de Moçambique dizem que os ataques armados em Cabo Delgado constitui um grande desafio para o país e remete a Igreja a uma profunda reflexão sobre o seu papel na moralização dos jovens, em particular, Ramos Miguel.
O bispo da Arquidiocese de Chimoio, na província de Manica, centro de Moçambique, João Carlos Nunes, disse horrorizado com a violência na zona norte de Cabo Delgado, manifestando-se particularmente preocupado com o envolvimento de jovens nos ataques que fizeram mais de 30 vítimas, segundo dados oficiais. O prelado afirmou que os jovens devem crescer imbuídos do espírito de solidariedade e anunciou a realização de 20 a 24 de junho corrente da primeira Jornada Nacional da Juventude da Igreja Católica para, entre outros assuntos, fazer uma reflexão sobre os acontecimentos em Palma, Macomia e Mocimboa da Praia.
O nosso país enfrenta desafios e os jovens são mais uma vez chamados a dar o seu contributo positivo. Então, a jornada pode ser uma ajuda e uma interpelação aos demais jovens a dizer que nós podemos, como juventude, temos um contributo positivo a dar ao nosso país e nós, os jovens, somos o futuro de amanhã. Então, que tenhamos presente o tipo de país que queremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos. Isso depende muito de nós, da nossa atitude, das nossas respostas na interpelação da vida do dia a dia.
Refira-se que a Conferência Episcopal de Moçambique, reunida recentemente em Maputo, manifestou-se preocupada com a situação no norte do país, particularmente no distrito de Palma, onde reina um clima de medo, tal como nos disse o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoio.
Lamentavelmente, reinam informações desencontradas sobre os verdadeiros autores e suas motivações. Esse estado de coisas deixa nas populações um sentimento de instabilidade, medo, perplexidade, que no fim de contas compromete o curso normal da vida.
Entretanto, as autoridades minimizam a situação e dizem que está tudo sob controle, apesar de ameaças de iminentes ataques. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 14 horas e 7 minutos aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, funcionários públicos voltaram hoje à greve para exigir do governo, entre outras questões, o reajuste salarial. Esta nova paralisação tem a duração de 3 dias, mas é uma ameaça da maior central sindical em mobilizar os trabalhadores para desencadear a greve semanal e sucessivamente até que as suas reivindicações sejam atendidas. Este é um assunto que o Lassana Kassamá tem vindo a seguir.
De notar que é uma parte da função pública que está em greve, já que a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, uma outra central sindical guineense, não se alinhou à paralisação. Trata-se da segunda greve geral convocada pela ONTG no espaço do mês e as exigências são as mesmas. Reajuste salarial na função pública guineense, assistência médica e medicamentosa aos funcionários públicos, assim como abono de família. No terreno, apesar do registro notável de pouca adesão nas primeiras horas de hoje, não se pode falar de menor impacto, sobretudo nos hospitais, com doentes abandonados. É que o serviço mínimo não consegue fazer a cobertura ao número dos pacientes. O Semanison, com um jovem paciente de 19 anos, viu-se recusado o atendimento nos serviços de emergência de um dos centros hospitalares da capital.
Não estou se internar ali. A esta altura estou contra todos esses médicos. Só porque está de greve, mesmo vendo um paciente a morrer, não atende. Isso não está bem. Isso está mal.
Opinião de um paciente em estado de aflição face à greve geral que afeta os principais centros de saúde da capital guineense. E mesmo assim, a central sindical, o NTG, mantém a sua linha de reivindicação. José Alves Té é o porta-voz da greve.
Continuamos a apelar toda a gente, todos os dirigentes sindicais, desde os tempos pós-independência a esta parte, é convergirmos numa única coisa, que é defendermos os interesses dos trabalhadores, parágrafo.
Os setores da saúde, educação e transporte são as mais principais organizações sindicais de base da maior central sindical guineense, isto perante a demarcação de algumas outras organizações sindicais filiais da própria ONTG, que apelaram os seus associados para não aderirem à paralisação. Entretanto, o governo este, por sua vez, mantém a sua visão de não poder, por enquanto, proceder o reajuste salarial conforme a agência da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Uma situação que aparenta algum impasse nas negociações entre as partes. Assana Kassama, Voz América em Bissau.
h 10 aqui em Washington. Momento para convidar o Álvaro Lugero Andrade para a resenha económica.
É verdade, Amâncio Miguel. Vamos agora à revista da economia. A exportação de fibra de algodão vai gerar para Moçambique 50 milhões de dólares de receitas até agosto deste ano. Segundo o Jornal Notícias, que cita fontes do governo, os produtores moçambicanos prevêem exportar 31 mil toneladas de fibra de algodão este ano, de um total de 80 mil toneladas de algodão caroço que serão processados. Na campanha agrícola de 2016-2017, a produção de algodão caroço foi de 36 mil toneladas. O volume de depósitos em moeda nacional e estrangeira dos bancos comerciais angolanos sob reserva do BNA, o Banco Central, caiu 3% entre abril e maio, a primeira queda mensal desde o início do ano. Dados preliminares do Banco Nacional de Angola sobre o panorama monetário indicam que estas reservas obrigatórias desceram em maio para quase 4 mil milhões de euros. Os depósitos em moeda nacional e estrangeira dos bancos comerciais angolanos tinham renovado em abril o mais alto valor do histórico disponibilizado pelo Banco Central ao atingirem 4 milhões 180 mil euros. Os preços do consumidor nos Estados Unidos aumentaram em maio no meio de uma aceleração no ritmo dos aumentos no custo da gasolina, apontando para pressões inflacionárias moderadas. O Ministério do Trabalho informou hoje que o índice de preços ao consumidor, ou seja, a inflação, subiu 0,2%, a mesma taxa de abril, uma vez que os preços dos alimentos ficaram inalterados. Nos 12 meses até maio, o indicador aumentou 2,8%, o maior aumento desde fevereiro de 2012. O produto interno bruto do conjunto dos países do G20 cresceu 0,9% no primeiro trimestre, traduzindo uma certa desaceleração face ao acréscimo de 1% nos últimos três meses de 2017, anunciou hoje a OCDE. Em termos homólogos, o PIB do G20 subiu 3,9% no primeiro trimestre, comparado com 4% nos três meses anteriores. E a oferta de petróleo vai aumentar mais do que a procura em termos percentuais, especialmente devido ao crescimento da produção nos Estados Unidos, apontam previsões apresentadas hoje pela OPEP. A Organização de Países Exportadores de Petróleo indica que o consumo mundial deve atingir este ano uma média de 98,85 milhões de barris de petróleo por dia, traduzindo um aumento de 1,7% face a 2017.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ontem, em Singapura, Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Donald Trump reuniram. Há já uma indicação de que os norte-coreanos vão desfazer o seu arsenal nuclear. O João Santarita conta-nos aqui que em cimeiras deste género há sempre símbolos.
Cimeiras entre chefes de Estado são sempre uma combinação de simbolismo e substância. Neste caso, o simbolismo não é difícil de ver. O presidente americano fez uma longa viagem para se encontrar com o dirigente de um país totalmente isolado no mundo e descrito como um dos piores, se não o pior, violador de direitos humanos no mundo. Kim Jong-un, por seu turno, suspendeu os seus testes nucleares e de mísseis, escolhendo a via da diplomacia, o que simboliza também a mudança que apanhou o mundo de surpresa. Mas se ninguém duvida do simbolismo do encontro, já em termos de substância, é claro que o comunicado final de apenas uma página é somente o primeiro passo num processo que se apresenta como árduo e que visa a desnuclearização da Península Coreana. O documento não especificou passos ou um calendário para esse propósito. Trump anunciou posteriormente que os Estados Unidos concordaram em suspender exercícios militares na Península Coreana e a Coreia do Norte anunciou que tinha eliminado um complexo de testes de mísseis. Talvez surpreendentemente, uma das críticas desta cimeira veio do professor Sheng Xiaowei, da Universidade Renmin, na China, que disse que o acordado foi, citamos, abaixo das minhas expectativas. Conversas vazias, repetindo o que já foi dito, disse o professor, citado no Washington Post. Outra crítica veio do diretor da Associação de Controlo de Armas, Kelsey Davenport, que disse ao mesmo diário que, citamos, Trump está centrado na imagem da cimeira, não na substância. Davenport escreveu o encontro como, voltamos a citar, uma reunião histórica com uma conclusão medíocre. E acrescentou que há apenas uma vaga promessa de desnuclearização. O presidente Trump rejeitou as críticas num tweet, pondo em causa o que chamou de os que odeiam e perdem sempre, de quererem minimizar a importância e o sucesso do encontro. Temos os nossos reféns, os testes, investigação e lançamento de mísseis pararam, disse o presidente americano, que acrescentou. Esses analistas, desde o começo, que disseram que eu estava errado e não têm mais nada a dizer, vai tudo correr bem. Trump reconheceu posteriormente numa conferência de imprensa que há muito trabalho a fazer.
Hoje é o início de um arduous process. Our eyes are wide open, but peace is always worth the effort.
Hoje é o começo de um processo árduo. Os nossos olhos estão bem abertos quanto a isso, mas a paz vale sempre o esforço, especialmente neste caso. Isto deveria ter sido feito há muitos anos. Isto deveria ter sido resolvido há muito tempo, mas estamos agora a resolver esta questão. Palavras de Donald Trump, que disse também numa entrevista à Voz da América que, citamos, vamos desnuclearizar a Coreia do Norte. Kim Jong-un, falando pouco depois da assinatura do comunicado, indicou por seu turno que vêm mudanças. Tivemos um encontro histórico, vamos deixar o passado para trás. Vamos assinar este documento histórico. O mundo vai ver grandes mudanças.
The world will see a major change.
Palavras de Kim Jong-un, a falar através de um tradutor. A historiadora Margaret Macmillan, que escreveu um livro sobre as relações entre a China e os Estados Unidos, recordou a surpreendente viagem que o presidente Nixon fez à China para iniciar as relações diplomáticas entre os dois países, afirmando ao Washington Post que essa viagem foi feita com muito mais incertezas que este encontro. Mas o que é interessante na análise do encontro é que os analistas concordam que há uma viragem no método deste tipo de negociações. Geralmente, começa-se de baixo para cima. Isto é, há um processo de negociações sobre todas as questões que levam depois a uma cimeira final. Neste caso, Trump decidiu começar do topo e agora vai tudo para níveis mais baixos para se negociar o processo. Mas após o encontro de hoje, se é verdade que há um desanuviamento regional, tudo permanece por resolver. Só o futuro dirá se o encontro de hoje é o começo de um novo dia ou foi apenas uma falsa madrugada.
Esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
E vamos falar agora aqui da questão da prevenção do suicídio, isto a propósito de dois casos recentes de suicídio, um da estilista norte-americana Kate Spade e outro do apresentador da televisão Anthony Bourdain. E vamos começar então, Amancio, os Centros de Controlo de Doenças dos Estados Unidos dizem que mais pessoas estão agora a cometer suicídio do que outra altura da história.
Mas o suicídio não é unicamente uma questão americana, Ana.
A Organização Mundial de Saúde estima que cada 60 segundos alguém num lugar do mundo se suicida. Os especialistas dizem que a chave para prevenir o suicídio é obter ajuda cedo e reduzir o estigma que envolve a doença mental e suicídio.
Por exemplo, Dorothy Poe tinha 9 anos quando seu pai suicidou-se.
I count that day as the last day of my childhood.
Eu considero aquele dia como o último da minha infância, porque desde aquele momento deixei de ter o sentido da segurança.
Encontramos Poe na campa do seu pai no cemitério de Arlington, que é reservado aos heróis da guerra.
It's important to me that people not label
É para mim importante que as pessoas não rotulem de cobardes os que suicidam, porque meu pai era forte, ele combateu na Segunda Guerra Mundial e penso que ficou estourado.
Cerca de 50 anos depois, a vida dela conheceu outra agitação e uma vez mais por outro suicídio.
I lost my son in 2012. This is my favorite picture of Peter.
Perdi o meu filho em 2012. Vou sempre recordar o meu filho, Peter, com aquele brilhozinho nos seus olhos azuis.
Todos os anos, em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas suicidam-se e esse número não inclui as inúmeras que tentam o suicídio. A Organização Mundial da Saúde diz que isso significa que a cada 40 segundos há uma morte por suicídio. Mas o impacto nas famílias, sociedade e comunidades é bem mais alto.
The ripple effect is enormous. His brothers, his girlfriend.
O efeito cascata é enorme. Os irmãos, namorada, eu e o pai. É um choque que leva muitos anos para recuperar.
No entanto, os especialistas dizem que o suicídio pode ser evitado se os governos criarem políticas para prevenirem o abuso do álcool e drogas, tornarem as armas mais seguras, reduzirem o estigma do suicídio e darem apoio para os que sofrem de depressão e doenças que causam a depressão.
Paul Gianfredo tornou-se defensor do tratamento quando o seu filho teve uma doença mental. Gianfredo dirige a organização Mental America. Gianfredo dirige uma organização de saúde mental americana.
Suicide is the ultimate stage 4 event.
O suicídio é o estágio final de 4 eventos para muitas pessoas que têm doenças mentais graves. E, francamente, é o estágio final 4, esse estágio final para muitas pessoas com outros tipos de doenças crónicas também que podem não ter tido uma doença mental.
E por causa da experiência, Pó tornou-se também defensora da prevenção do suicídio. Se pensar que alguém pode estar com problemas, pergunte se tem pensamentos de suicídio. Não é uma conversa confortável, mas é muito mais confortável do que um funeral. Essa é a minha esperança e o meu propósito ao falar sobre suicídio, para que as pessoas saibam que é evitável.
Especialistas dizem que testes podem ajudar as pessoas a obter tratamento antes da depressão se agudizar. A redução do estigma social e a expansão do tratamento são outras medidas.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foram minutos de saúde aqui na Voz da América em português. Estivemos hoje a falar da prevenção do suicídio, isto a propósito do número de suicídios que tem aumentado nos últimos anos. Convosco teve Ana Guedes.
E o Márcio Miguel.
Uma boa semana, saúde para todos.
E agora vamos à música com uma colaboração entre Senegal e Alemanha, o trio Lenny Stern. Cantam Lenny, ou melhor, o trio é que é Lenny Stern, a canção é Bele Bele Ba.
Sa bele bele, bele bele, sa bele bele ba, bele bele ba. Sa bele bele, bele bele, sa bele bele ba, bele bele ba.
Bele Bele Ba com o trio Stern, colaboração Alemanha e Senegal. O resumo das notícias a esta hora. A histórica cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un terminou com uma promessa de Pyongyang de desnuclearizar por completo a Península Coreana e o inesperado anúncio dos Estados Unidos que vai suspender exercícios militares com a Coreia do Sul. O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, William Swing, alertou hoje para uma grave crise sem precedentes se os países se negarem a receber os barcos com imigrantes que chegam à Europa. Numa declaração lida pelo seu porta-voz em Genebra, na Suíça, Swing referiu que atuar desta forma não vai dissuadir outros migrantes de tentar chegar ao continente europeu. Rebeldes talibãs assumiram o controle de um distrito do Afeganistão e ameaçam o outro, isto depois de ter entrado em vigor um cessar-fogo unilateral do governo naquele país.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 27 de fevereiro de 2014, as forças militares russas, usando máscaras e insígnias militares, infiltraram-se na Península Crimeia, na Ucrânia. Assumiram o Conselho Superior da Crimeia e tomaram pela força os lugares estratégicos da região. Em última análise, essa ação levou à instalação de um governo pró-russo na Crimeia e, em março, um referendo ilegítimo e fabricado tentou legitimar a anexação do território ucraniano pela Rússia. Quando as forças russas entraram na capital da Crimeia em 2014, foi uma violação direta da Carta da ONU, disse a representante permanente dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Nikki Haley, numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas no final de maio. Desde então, continuou ela, a Rússia invadiu o leste da Ucrânia, criando uma crise humanitária que ameaça milhões, concluiu. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que recorre a milícias separatistas, expandiu-se rapidamente a outras partes do leste da Ucrânia, particularmente a região de Donbass, e mantém-se até hoje. Apesar da recusa em assumir a invasão, não há dúvida de que a Rússia lidera essa guerra. Os militantes no leste da Ucrânia, disse Haley, informam diretamente os militares russos que os armam, treinam, lideram e lutam ao lado deles. As forças combinadas da Rússia no leste da Ucrânia incluem milhares de tanques, veículos blindados e artilharia pesada, continuou a embaixadora americana. De facto, as ações da Rússia criaram uma catástrofe de sofrimento na Ucrânia, disse Haley. Este, continuou a embaixadora, não é um conflito parado no tempo. No passado mês de maio, as condições de segurança pioraram na região, com o aumento das violações do cessar-fogo, mais baixas civis e militares, continuou a embaixadora. A Rússia
pode unilateralmente consertar essa situação. E o primeiro passo é reconhecê-la, depois deve retirar as suas forças e equipamentos militares, convocar os seus representantes para honrar o cessar-fogo e cumprir os seus compromissos sob os acordos de Minsk, disse Nikki Haley. Condenamos, nos termos mais fortes, o envolvimento da Rússia no leste da Ucrânia e a suposta anexação da Crimeia. Até a Rússia devolver a península Crimeia ao controle da Ucrânia, as sanções dos Estados Unidos relacionadas à invasão continuarão. Até a Rússia retirar as suas tropas do leste da Ucrânia e honrar os seus compromissos com Minsk, as nossas sanções em resposta à sua má conduta permanecerão em vigor, concluiu o embaixador dos Estados Unidos junto das Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de 12 de junho da Voz da América em português. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedem-se Aiden Atko na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amais Miguel, ao microfone nesta última hora. Amigos, um grande abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.